Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Carlos Rodrigues Brandão. Ele é licenciado em psicologia pela PUC do Rio, tem mestrado em antropologia social pela UNB, é doutor em ciências sociais pela USP e livre docente pela Unicamp. Ao longo de sua vida, entre alguns períodos de anos ou meses, lecionou em 12 universidades do Brasil e também da Europa. É especialista em antropologia rural e antropologia da religião, cultura popular, educação rural, educação popular e trabalha como um educador popular. Tem vários livros nessa área, é pesquisador do CNPq e, por exemplo, ele é autor do que é o folclore, o que é a educação, aqueles livros da coleção Primeiros Passos. E a gente vai falar hoje aqui sobre um livro que foi lançado esse ano pela editora Fino Traço, Um Rio como um Pássaro, Histórias, Contos e Lendas de Rio e Beira Rio. Bom dia, Carlos.
Bom dia.
Então, na verdade, eu pego um livro que eu li e a gente usa esse livro para conversar também sobre as suas atividades, o seu trabalho e também sobre a sua literatura, né? Então, esse livro, Um Rio como um Pássaro, eu queria saber como que surgiu a ideia de você fazer esse livro, reunir essas histórias, que parecem que são histórias de contador de história mesmo, né?
Pois é, esse livro, ele tem uma história interessante, porque ele é uma espécie de segunda versão de um livro anterior.
Sim.
Em 1999, eu participei com artistas e outros intelectuais, professores, inclusive muita gente aí de Belo Horizonte, uhum, de uma viagem pelo Rio São Francisco.
Ai, que beleza!
Foi um projeto chamado Caminho das Águas.
Sim.
E nesse julho de 99, nós passamos 26 dias descendo o São Francisco, de Sim. Pirapora até a Foz.
Nossa, que beleza!
Foi uma viagem linda, parando uhum. nas cidades e convivendo com as pessoas da comunidade, vendo o seu folclore, e havia grupos, inclusive teatro aí de PH, que se apresentavam dentro de uma visão ambientalista. Então, no meio de tudo isso, durante a viagem, eu fui escrevendo um livro chamado São Francisco, Meu Destino.
Sim.
Que é um livro mais de contos para adultos.
Uhum.
E anos mais tarde, muitos anos depois, me veio a ideia, eu tenho escrito hoje em dia muito para jovens, tenho muita esperança nos jovens, nas crianças,
uhum.
de escrever não o mesmo livro para crianças e jovens, mas escrever um outro livro, só que com a mesma temática.
Sim.
O rio seria o cenário, ou os rios seriam o cenário, tudo se passa à volta de rios, acontece ao redor de rios. Claro, o Rio São Francisco é uma presença, tem sido uma presença, inclusive, na minha vida. Eu tenho pesquisado há 10 anos com estudantes da Unimontes e da UFO, da
Sim.
Federal de Uberlândia.
Que interessante isso. Eu acho que quem passa por essa experiência de mergulhar no São Francisco, assim, um tempo tão grande como o seu, a sua experiência, o rio fica impregnado na pessoa mesmo.
Não, é verdade. E o São Francisco, mais do que tudo,
Sim.
ele é um rio muito cheio de vida.
Muito. As histórias à volta são fascinantes, né?
Há muitas histórias, muitos escritos. Ele está presente, inclusive, no Grande Sertão Veredas,
Sim.
do Guimarães Rosa, que vai dizer que tudo é riacho, menos o São Francisco, que é, na verdade, um rio. E ele impacta muito a gente. O rio, as suas gentes, inclusive seus dramas,
uhum.
a sua tristeza, a pobreza.
Sim.
E, por outro lado, a enorme hospitalidade das pessoas e as fantasias e as histórias que vêm desde o tempo dos indígenas, que chamavam o rio de Opará.
Uhum.
Então, tudo isso impregnou muito. E além de tudo, eu me vinculei à Universidade Estadual de Montes Claros,
que tá ali
e à Federal de Uberlândia.
Uhum.
E estou desde 2002 trabalhando com alunos, com professores, fazendo pesquisas, publicamos inclusive outros livros, livros aí de antropologia e geografia
Sim.
sobre o Rio São Francisco. E, de repente, me veio a ideia de, no meio de tudo isso, de tanta antropologia, tanta ciência, escrever um livro dirigido a jovens, sobretudo, não é? Com mitos e contos não é? Inclusive de amor pela natureza, relacionados a rios, a água e principalmente ao São Francisco.
Sim, esse que você está dizendo agora não é esse que eu tenho na mão, que é o Rio Como um Pássaro, né?
Eu escrevi,
é outro
na verdade,
livro.
Fora livros de antropologia, com meus alunos e alunas, nós lançamos inclusive 4 livros já a respeito do sertão do norte de Minas e do São Francisco. Lancei então aquele livro há muitos anos, como eu falei a você, que é São Francisco Meu Destino, aqui por Campinas, e esse livro que você tem em suas mãos, que ficou um livro muito bonito para o meu gosto, com muitas imagens belíssimas.
Sim.
Que não é só do São Francisco, mas que, digamos, gira em torno de rios, de água, de homens, crianças, não é? E o mundo das águas e a natureza.
Sim.
E os mitos e os ritos e tudo isso que povoa esse livro, Um Rio Como um Pássaro.
Exatamente, todas as histórias, você resgata as histórias de encantamento que tem no rio. Sim. Sonhos, as memórias, os causos. Tem um conto especialmente que é um sonho dentro de outro sonho, um personagem dentro de outro, a imaginação, tem uma coisa meio psicanalítica, as histórias circulares, o rio como o voo do pássaro, né? É um encantamento só, Carlos.
Na verdade é interessante, porque esse conto,
sim,
o inspirador dele não é tanto um psicanalista, mas é o Jorge Luiz Borges.
Olha só, que
é
bom.
O Jorge Luiz Borges, eu sou leitor dele.
É um grande escritor,
um,
né?
Um leitor fanático dele e do Guimarães Rosa.
Os Labirintos.
Dos dois.
Uhum. É a coisa do Labirinto, então.
É muito
então.
Homem do sonho também.
Sim.
Do mundo como um sonho, do sonho no sonho. Eu acabei escrevendo esse conto, não sei se tem um outro também que fala de sonho, se já é de um outro livro, mas é uma presença também.
Uhum. Você falou do rio Opará, que era o nome antigo do São Francisco, né? O nome indígena, que é o Rio das Águas Grandes, né?
Isso.
Que é muito legal. Tem um conto que você fala exatamente disso, né?
Exatamente. Nós temos, inclusive, um grupo de pesquisa com esse nome, Opará.
Aham. Uhum.
Um grupo de pesquisa no norte de Minas.
É bom a gente resgatar também o significado das palavras que a gente usa e que a gente tem, que são indígenas, né?
Pois é, e quantas por esse Brasil, no norte de Minas, inclusive, a começar por Pirapora.
Sim, sim, é o salto,
né?
É
o lugar onde,
né,
o peixe salta. Né?
Exatamente, lugar onde o peixe salta. E tem uma história da rabeca que é sensacional. Eu acho que é o segundo conto, que você conta a história da rabeca, né? Que fica no rio, o rio e a rabeca. E aí ela fica entalada numa árvore e ela vai ficando e passa por milhares de gerações.
Ela absorvendo uma semente e virando uma árvore, e a árvore acaba virando 3 rabecas.
Exatamente, é lindo isso, muito lindo.
Esse conto eu escrevi, é interessante, em parte pelo meu carinho pelas violas e rabecas.
Uhum.
Eu que não sou músico, mas pesquisador de cultura popular.
Sim.
Não é? Muitas vezes eu topo com grupos de folia de Santos Reis, de dança de São Gonçalo, onde a viola e a rabeca duelam, não é? Trocam momentos de sonorização. E a rabeca sempre muito humilde, muito mais limitada, pouquíssima gente ainda toca rabeca por esse Brasil afora, enquanto que a viola vive o verdadeiro momento de ressurreição.
Uhum.
Então eu resolvi contar uma história sobre uma rabeca, uma rabequinha esquecida na beira de um rio.
É linda essa história. E você começa falando da letra Z, que é uma letra apenas, que tem tanto a dizer, a última do alfabeto, e termina com um conto chamado Eu, Carlos. Eu, chamado Carlos. E que você fala exatamente dessa coisa da máquina do tempo, da volta aos sonhos.
Exato.
Os contos todos. E cita Maurice Blanchot, que fala que nunca sabemos o que escrevemos, que a vida é circular, né? A água é circular. E nessa coisa de onírico e de líquido, parece sonho mesmo, né?
Pois é, inclusive, na verdade, Eu, chamado Carlos, é uma espécie de epílogo, da epígrafe, que é Eu, chamado Z.
Exatamente.
Eu quis brincar com o leitor, dando a imagem de que, na verdade, eu não escrevi aquele livro.
Uhum.
Que aquele livro se escreveu a si mesmo.
Sim, sim.
Porque o autor, que no fim das contas sou eu, estava perplexo na frente da folha de papel, sem saber o que fazer com as letras e com as ideias. E ele adormece e são as letras que penetram nele.
Uhum.
Então é mais um mito do que, na verdade, um sonho. E quando ele acorda, ele tem um livro pronto e começa a escrever todo ele. É justamente essa parte em que o próprio autor, eu confessa, que eu não escrevi o livro se escreveu através de mim.
Sim, você é o instrumento, né?
Exatamente.
Uhum. O que eu achei interessante é que a gente lendo, às vezes o seu texto, a sua maneira de dizer, se repete um pouco como um contador de causos mesmo.
Exato.
Né? Então isso perpassa toda a sua forma de escrever, que com certeza deve ser diferente da forma do antropólogo escrever, por exemplo, do cientista das ciências humanas escrever, né?
E para mim é uma experiência muito rica, porque por felicidade eu fui bater na antropologia, que é uma ciência muito aberta. Se você tomar o caso do grande antropólogo brasileiro, hoje muito esquecido, que é Darcy Ribeiro, não é?
Sim.
Um homem que criou universidades, que foi ministro de educação, que foi um grande antropólogo,
uhum.
E que acabou a vida dele escrevendo romances.
De Montes Claros, né?
De Montes Claros,
ele
exatamente,
nasceu lá.
Montes Clarense.
Uhum.
Aliás, ele tem um grande orgulho de ser de Montes Claros, tem inclusive uma crônica dele muito curiosa, que saiu uma vez num livro que devia ser republicado pela editora da UFMG, chamado Afinal, o que é ser mineiro? São várias crônicas, inclusive do Guimarães Rosa.
Sim.
Tentando desvendar esse complexíssimo mistério chamado o mineiro.
É verdade.
Então,
ser mineiro é complexo.
Ribeiro, muito gozador.
Nos
na crônica dele,
uhum.
Ele diz essa história de mineiro desconfiado, que esconde o dinheiro embaixo do colchão, que não acredita em ninguém, isso é coisa desses mineiros lá de baixo, tipo Carlos Drummond de Andrade. Eu sou mineiro do norte de Minas.
Sim.
Mineiro das planuras, mineiro do sertão, mineiro aberto, alegre, mineiro quase baiano.
Uhum, muito interessante visões dele, que estudou
esse
também.
Ele devia ser resgatado, eu
é
muito curioso, muito bonito.
A gente, de repente, encontra ainda por aí pelas bibliotecas.
Ele foi publicado pelo SESC.
Sim, bom
e
saber.
E teve uma edição muito restrita.
Sim. Às vezes as bibliotecas têm, para quem estiver nos ouvindo e ficar interessado, procurar. Afinal, o que é ser mineiro, do Darcy Ribeiro?
Precioso.
Uhum. Carlos Rodrigues Brandão, você diz que esse livro, então, é Um Rio Como um Pássaro, Histórias, Contos, Lendas de Rio e Beira Rio, foi ilustrado belíssimamente pelo Luiz Matuto. Né?
Ficou muito bonito, eu fiquei muito agradecido a ele.
E publicado pela editora Fino Traço.
Isso.
E tem esse outro que você está escrevendo para jovens, que também são histórias do São Francisco, que é São Francisco, Meu Destino.
Isso.
Que foi publicado pela?
Pela Mercado das Letras.
Sim, Mercado das Letras.
Aqui de Campinas, Mercado das Letras, aqui de Campinas.
Tá. E você tem outros para sair na literatura?
Acabou de sair, eu acho que estava até lembrando a você, um livro meu. Acabou de sair mesmo, ele saiu acho que há 15 dias, chamado Paulo Freire, A História do Menino que Lia o Mundo.
Sim, que grande educador Paulo Freire.
Porque o pessoal do MST me procurou para escrever uma biografia de Paulo Freire.
Uhum.
E eu argumentei que já havia muitas, que ninguém aguentava mais. Então chegamos à conclusão de que valia a pena escrever uma biografia para crianças.
Sim,
sobre
que
a vida de Paulo Freire.
Uhum.
Então eu escrevi esse livro, saiu numa pequena edição do MST e agora saiu numa edição melhor, mais aprimorada, pela editora Expressão Popular.
Sim, muito bom.
Acabou de sair.
Que bom, que bom. Então, o nome é Paulo Freire, a história...
A história do menino que lia o mundo. Eu não sei se é Paulo Freire no começo, eu estou confundindo talvez um com o outro, ou se é só a história do menino que lia o mundo.
Sim.
E eu
você
gostei
resgata.
Muito, fiquei muito feliz. É um livro também com umas ilustrações muito bonitinhas. Ele é muito simples, porque é dirigido a crianças rurais, a crianças
Sim.
dos acampamentos e assentamentos do MST.
Uhum. Né? Paulo Freire, que mudou o formato de se educar, né? Pelo Brasil e depois
Nossa,
pelo mundo
mãe,
afora, que... principalmente a África, São Tomé e Príncipe. Né?
Mudou muita coisa. Fomos, inclusive, companheiros, trabalhamos juntos,
Sim.
viajamos juntos.
Eu tive uma oportunidade de ter uma aula com ele aqui na UFMG. Inesquecível. É verdade. Carlos Rodrigues Brandão, muito obrigada por conversar com a gente. Essa gentileza dessa conversa. Parabéns pelos seus livros, seus estudos sobre esse povo brasileiro que somos nós, né?
Pois é.
Tão diverso.
E agora eu, um carioca de Copacabana, inteiramente dedicado a tentar compreender os sertanejos de Minas Gerais.
Pois é. Agora, uma coisa que a gente não falou, o Rio São Francisco está morrendo, e mais do que é um momento da gente tentar virar essa história e resgatar esse rio que é tão fundamental para a história toda do Brasil, né?
É uma história muito triste. Inclusive, viajar pelo São Francisco, sobretudo agora nessa época de seca,
é quase impossível.
Estou indo a Montes Claros agora,
sim,
em novembro,
uhum,
é muito triste.
Pois é.
O que a gente chama morte de um rio, que parece uma coisa literária, parece uma coisa de fantasia, é uma coisa real.
Pois é.
O rio, os peixes, as águas, tudo isso está desaparecendo e muito depressa.
Pois é, para um antropólogo, quando morre a natureza, o homem também morre.
Pois é, não, e os próprios pescadores, os homens ribeirinhos, dizem isso.
Sim.
Eles nos dizem isso com a sabedoria deles.
Uhum. Pois é, a gente tem que plantar árvores, então.
Exatamente.
Carlos, muito obrigada mais uma vez.
Obrigado a você, um abraço.
Um grande
abraço.
Todo
o pessoal daí, e que nos vejamos no próximo livro.
Isso mesmo, grande abraço para você.
Um abraço, então.
Conversei com Carlos Rodrigues Brandão, ele é antropólogo, estudioso da cultura popular brasileira e também reuniu nesse livro Um Rio como um Pássaro, Histórias, Contos e Lendas de Rio e Beira-Rio, livro ilustrado pelo Luiz Matuto e publicado pela editora Fino Traço, histórias ribeirinhas de encantamento, de sonhos, de memória e causos do rio, causos principalmente do Rio São Francisco, esse rio que a gente não pode deixar morrer.
Falando de livros.